Juliana deu entrada no Hospital Ronaldo Gazola, na favela do Acari, Rio de Janeiro, grávida de 7 meses. Foi passar pela porta de entrada que as agressões começaram, como conta a tia da menina, Samanta dos Santos Oliveira.
As enfermeiras, recepcionistas, elas começam ofendendo, né? Principalmente quando essa gestante é menor de idade, oriunda de comunidade ou de periferia. E foi isso que aconteceu com a Juliana. A Juliana, com 16 anos, a minha irmã tentou acompanhar a Juliana para a sala de pré-parto e a minha irmã foi impedida, porque, segundo as recepcionistas, e abre aspas, né, se ela não era menor na hora de virar os olhos, ela não era menor para ter o bebê, fecha aspas. Foi exatamente isso que minha irmã escutou, dentre outros insultos.
Mas a situação ia ficar muito pior.
Um dia depois de ter tido um parto muito difícil, porque o bebê entrou em sofrimento fetal, a Juliana é liberada, mesmo se queixando de fortes dores abdominais. Quando o quadro da Juliana piorou, ela voltou ao hospital, deixaram ela de observação, tomando soro durante alguns dias. E quando piorou o quadro dela de saúde, é que a Juliana foi para uma cirurgia, foi aberta e foi detectado ovário, trompa, tudo necrosado.
Juliana e o filho saíram mortos do hospital em setembro de 2014.
Ela teve negligência na área de saúde total.
Juliana era negra, tal como a maioria das mulheres que morrem durante a gravidez ou parto no Brasil. A cada 10 mortes, pelo menos 6 são de mulheres negras. Esse é um dos dados que aparecem no dossiê apresentado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que denuncia a violência contra as mulheres negras no Brasil. Jurema Werneck, que é médica e integrante do Crioula, uma das instituições que elaboraram a denúncia, conhece de cor o roteiro vivido por Juliana e sua família.
Jovens negras grávidas, elas são a maioria daquelas que não conseguem vaga. Isso é uma violência mediada por racismo. Uma vez que ela entra, ela vai sendo sistematicamente maltratada e houve comentários, xingamentos. Ela também não vai ser atendida da forma como os protocolos de saúde obrigam o profissional a agir para atender uma mulher em trabalho de parto. Em alguns casos, ela acaba não recebendo o tratamento necessário, a atenção necessária.
O problema é antigo. Em 2011, o Brasil já foi condenado pela Corte Interamericana pelos altos índices de mortalidade materna. O racismo foi apontado como um fator determinante para o problema. Depois da morte de Juliana, Samanta criou uma página nas redes sociais para reunir histórias de outras mulheres vítimas de violência obstétrica e já tem sua própria estatística.
A grande maioria das mães que eu tenho, olhar até na página e olhar a foto dessas mães, é notório, elas são negras, a maioria.
Em 2015, o Brasil não conseguiu atingir a meta de reduzir em até 3/4 o índice de mortalidade materna. Essa era uma das metas do milênio definidas pelas Nações Unidas. Para Jurema, ou o Brasil enfrenta o racismo, ou as mulheres vão continuar morrendo.
Não consegui alcançar a meta de redução da morte materna, exatamente porque não reduziu a morte materna entre mulheres negras e mulheres índias. É preciso preparar o SUS para enfrentar o racismo. Enfrentar o racismo não é só treinar seus profissionais. Além disso, precisa que o SUS esteja preparado para impedir que o racista haja e fique por isso mesmo.
A Rádio Nacional entrou em contato com o Ministério da Saúde para comentar sobre o problema. Não houve resposta até o fechamento da reportagem. Reportagem, Eliane Gonçalves. Colaboração, Camila Boen. Sonorização, Jaime Batista.